ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Nossas praias são tão claras, nossas flores são tão raras. Isso é o meu Brasil.
Muito boa tarde para você que está com a gente através da Rádio Câmara, boa tarde para você que está com a gente pela Rede Legislativa de Rádio, para você das nossas emissoras parceiras em todo o país. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Está começando mais um Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as sextas-feiras, né? Aqui, através da Rádio Câmara e através das nossas emissoras parceiras espalhadas pelo país afora. A nossa revista que traz destaques do parlamento, traz também muito do que acontece, né, na cultura, na música, né? Enfim, trazendo um pouco do retrato da nossa sociedade através do nosso programa, através das ondas do rádio e também através da internet. Na nossa página da Rádio Câmara, né? www.radio.câmara.leg.br. Olha, em dia de jogo do Brasil, depois de uma estreia bastante difícil, né? Digamos, no mínimo difícil, contra a seleção marroquina, que hoje é uma seleção que ocupa o ranking da FIFA até melhor do que o ranking da seleção brasileira, né? Agora o Brasil vai ter que mostrar que veio, e se veio para a Copa de 2026, porque vai enfrentar a seleção do Haiti, que teoricamente é, né, uma seleção que é tecnicamente inferior. Mas nunca se sabe, porque essa Copa tem trazido surpresas e grandes surpresas, né? Então, mas apoio do nosso Feijoada Completa não vai faltar, a gente abrindo o programa aí com esse som da Orquestra Saga, né? Que é realmente lindíssimo, né? Esse samba com orquestração, coisa bonita demais. É a canção que se chama exatamente Isso é o Meu Brasil. Coisa linda demais com a Orquestra Saga. E essa vocalista tem uma voz muito bonita, muito, muito suave, né? Coisa bonita demais. Bom, no programa de hoje nós vamos começar, né, falando sobre a questão aí dos 18 anos da Lei Seca, né, que completando exatamente hoje, a lei que foi sancionada no dia 19 de junho de 2008. Então, é um tema importante, porque apesar de tudo, né, continua havendo muito acidente e, infelizmente, muita gente que leva a chave do carro e coloca em cima da mesa do bar, ao lado da tulipa de chope, e depois ainda sai com ele, né? Então, as coisas não são fáceis e há muito ainda o que melhorar, mas temos uma vitória importante, que é a Lei Seca no país. Olha, no segundo bloco a gente tem a estreia hoje do quadro Tesouros da Câmara, né, que vai mostrar um pouco do trabalho do Centro de Documentação e Informação aqui da Câmara dos Deputados, vamos saber um pouco mais sobre um panorama, né, do trabalho dos SEDES. E temos ainda o quadro Atravessar Fronteiras com a Adriana Magalhães, que hoje vai falar sobre motorhome. Você já viajou de motorhome? Deve ser interessante. Muito bacana a Adriana trazendo esse assunto aqui para nós. No terceiro bloco, nós vamos falar do prejuízo que as distribuidoras e os consumidores têm por causa do desvio de energia elétrica, né? O tal do gato é uma coisa que realmente, porque quem paga a conta regularmente acaba tomando um prejuízo daqueles. E olha, só no ano passado, os consumidores brasileiros pagaram mais de 7 bilhões de reais por causa de prejuízo de roubo de energia. Vamos saber mais sobre esse assunto. No último bloco, nós vamos receber aqui no estúdio o pessoal do forró, né, uma banda de forró, que é o Trio Forró de Feira. E vamos falar um pouco sobre as tradições juninas do Distrito Federal, né, talvez o lugar, né, fora do Nordeste que tem aí as mais importantes festas juninas do país. Então vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente vai com a banda Saga, né, com a Orquestra Saga, com o som Fala Brasil.
Para tudo parar, eu vou dar um olá. Pra Grande São Paulo eu vou dar um alô. Para o Tocantins eu vou dar um ok. Pra toda Bahia eu vou dar um axé. Pra todo Alagoas, pra todos vocês. Todo Ceará, pra todo Amazonas, todo Maranhão, pro povo pernambucano ser feliz. Pra todo Sergipe, pra todo Xingu, pra todos os índios, todos os Brasis. Macumba é bó, batuque no quintal. Tem gingaobá, tem roupa no varal. Swing e amor em plena luz do sol.
Sensacional, o som da Orquestra Saga, Fala Brasil, com esses metais maravilhosos, né? Coisa linda demais, juntando esse samba, meio samba jazz, enfim, muito, muito, muito bom. São músicas que exaltam o nosso país, que a gente está aí nesse dia, né, tão importante para a nossa seleção nesse jogo aí de hoje à noite. Vamos torcer, vamos torcer. É isso aí, gente, esse é o Feijoada Completa. Coisa linda, brasileirinho, hein? Ó, coisa linda demais, olha só. É, época de ouro, um dos mais importantes grupos de choro do nosso país, né? Época de ouro aqui junto com o Henrique Cazes, né? Que é um bandoneonista, trazendo esse bandolim todo especial aí nessa versão fantástica de brasileirinho. Coisa linda demais, olha esse pedacinho aí, ó. Sensacional, coisa linda demais. Muito bem, gente, vamos então para o nosso primeiro tema de hoje, que é a Lei Seca, né? O conhecido dia chamado de hoje, no 19 de junho, a Lei Seca completa, portanto, aí 18 anos, né? A lei número 11.705 foi sancionada no dia 19 de junho de 2008, que estabeleceu exatamente a infração gravíssima, né, alterando o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo infração gravíssima para a direção de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, tá? Olha, os dados do Detran do Distrito Federal são alarmantes, tá? Por exemplo, mostrando aí que uma redução, né, tem uma redução de número de mortes de mais de 50% desde a edição da Lei Seca, só que esse número é muito alto ainda, né? Mais de 200 mortes por ano. Só para vocês terem uma ideia, o número de autuações que a polícia do Distrito Federal faz aqui, né, Detran e outros órgãos de fiscalização fazem, a média de multas por dia por direção e álcool é de 80 por dia. Isso dá mais de 20 e tantas mil por ano. É muita coisa. Enfim, realmente os dados ainda impressionam e a gente não entende porquê, né? Aí a gente, uma coisa importante da gente entender é o porquê que as pessoas ainda insistem nessa mistura de álcool e direção, né? Bom, nosso primeiro convidado para falar sobre esse assunto é o deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro. O deputado Hugo Leal que já tem, né, uma tradição nessa luta em relação a questões aí de trânsito já há muito tempo, né? Tem feito trabalho aqui na Câmara sempre voltado para essa área especificamente. Então é com que a gente tem muito prazer em falar sobre esse tema, apesar de termos ainda muita coisa, muitas preocupações em relação a isso. Deputado Hugo Leal, muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Rádio Câmara, especialmente do Feijoada Completa, que, aliás, é um programa maravilhoso. Eu quero registrar e elogiar aqui no ar. É um programa que mistura muito essa informação e direcionada para um público bem amplo. Eu fico feliz aí participar mais uma vez do Feijoada Completa e a mais agora com essa, nesse tema, né? Uhum. 18 anos de lei seca.
Pois bem, né, deputado, na sua avaliação, o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Que avaliação que o senhor faz aí desses 18 anos da lei seca, hein?
Não, eu vejo sempre que o copo está meio cheio, né? A gente tem sempre evoluído. E as pessoas perguntam, né, você 18 anos, mas o que que significa, né? Por que que você fez um seminário? A gente realizou um seminário recente agora, né, essa semana na Câmara. Porque 18 anos é muito emblemático, né, para a vida da pessoa, né?
Aham. Uhum.
18 anos ela atinge a maioridade, 18 anos ela já pode tirar a carteira de habilitação, 18 anos já pode beber. Eu entendo que essa é a grande lógica para poder chamar a atenção da população, uhum. Que nós temos índices, os índices que você leu aí, tem índices ainda que foram positivos, né, que houve redução efetivamente, muitos outros fatores contribuíram para essa redução, uhum. Da questão do álcool e direção. Mas ainda é um dado que preocupa, né? É como se fosse uma pessoa, se fosse um filho ou uma de 18 anos, você tem que ter, ela vai atingir a maioridade, você tem que ter cuidado, você tem que ter atenção, você tem que ter explicação, você tem que ter acompanhamento. E é isso que nós temos, né? A fiscalização é fundamental para que o processo se consolide. Uhum. Você há de convir que tem uma geração, se você botar 18 anos atrás, alguém que tinha 10 anos, quando a lei foi editada, hoje tem 28, a consciência deles é completamente diferente, a Sim. relação de bebida, de álcool e com volante. Muitas jovens hoje em dia, né, nem têm tanto o objetivo de tirar a carteira de habilitação, de ter veículo, né? Isso tornou uma prática também de mudança de comportamento. Eu falo que a maior mudança...
Mudou muito, né? A própria modal, né? As formas de deslocamento mudaram muito, né?
Os aplicativos, os próprios táxis também se adaptaram, melhoraram. Isso, eu acho que tudo isso demonstra que a ação de qualidade, da proximidade, essa facilidade da mobilidade interna. Obviamente, nós estamos indo melhorar o transporte público coletivo, que eu acho que isso é um grande dilema e é o que a gente pode avançar nesse aspecto. Quanto mais você investir em transporte público coletivo, proporciona exatamente tranquilidade para as pessoas e menos deslocamento com veículos, e aumentou muito também o número de motos, exatamente por causa do congestionamento. Tudo isso, Edson, você pode ter certeza que esses 18 anos de lei seca, elas foram fazendo que a mudança do comportamento, um dos pontos, né, que são fundamentais. Uhum. E as pessoas perguntam às vezes, né, poxa, mas precisava fazer uma lei para falar que não precisava beber e dirigir? Eu acho que é porque no conceito nosso isso era uma coisa meio que permitida, né? É meio permissivo, né? O país era meio permissivo nisso. Isso superou. É a mesma coisa que eu ainda pergunto, né? Uma outra lei que é muito famosa, a lei de Maria da Penha. Eu falei, mas eu preciso fazer uma lei que é proibido bater em mulher, que é crime bater em mulher, gente, pelo amor de Deus. É tão óbvio que às vezes as pessoas se assustam, mas esse óbvio precisa vir acompanhado de fiscalização, de punição efetiva, para que as pessoas percebam que a mudança de comportamento tem que vir. É, se não vier, ele vai ser punido. Essa é a grande realidade.
Pois é, isso, quando você falou da maioridade, né, foi justamente esse o meu comentário na reunião de pauta na segunda-feira, quando nós definimos essa pauta, justamente porque eu falei assim, a lei chegou na maioridade, né, a lei seca chegou na maioridade. É, a competência na sua avaliação, deputado, o senhor falou muito da questão de fiscalização, né? A competência hoje da fiscalização, ela está bem definida na legislação atual? Quer dizer, quem fiscaliza o que e onde?
Então, fiscalização, nosso Distrito Federal tem uma situação inusitada, porque o DETRAN, né, você não tem órgãos municipais, então você não tem município no Distrito Federal. Então o DETRAN, o DR, que fiscaliza as rodovias, as ruas, as avenidas, é o DETRAN e o DR. Então já é uma característica junto com a Polícia Militar. Nos estados onde não temos Distrito Federal, é uma ação compartilhada. Os municípios têm responsabilidade sobre a via, sobre a questão da definição do trânsito, da mobilidade, mas quem faz essa fiscalização efetiva é a Polícia Militar, junto com o DETRAN, junto com a sua corregedoria. E o que outros estados têm feito e têm dado muito sucesso é usar nessas fiscalizações a Secretaria de Saúde, né? Porque quem sofre o dilema, quem sofre as consequências de um trânsito violento é os hospitais, são os hospitais, as emergências, os traumas. Então, assim, por exemplo, Pernambuco teve muito sucesso, quem coordena a fiscalização da Lei Seca lá é a Secretaria de Saúde, que atua com a Polícia Militar, que atua com a Secretaria de Polícia, com a Polícia Civil. E assim vai. Eu acho que o Rio de Janeiro, que já tem 17 anos da Operação Lei Seca, desde 2009, já está consolidada como política pública, tem atuação, não é organizada pela Secretaria de Governo, que tem uma coordenação específica só para essa fiscalização, que tem dado ponto. Nós, aqui no Rio de Janeiro, estamos batendo mais de quase 5 milhões desde a vigência, 5 milhões de abordagens. Né? Nós estamos falando aí, eu acho que de autuações chega a 300 mil. É óbvio que o ideal é que não tivesse nenhuma autuação, mas é uma realidade, porque como uma legislação, a mudança de comportamento é uma mudança de tempo, uma mudança que nós vamos conviver ao longo de muitos anos ainda. Como eu falei, tem 18 anos, ainda tem muitas experiências para nós vivermos.
Muito para crescer, né? Porque, na verdade, os números ainda assustam muito, né, deputado? Se a gente pensar, né, no número de autuações que a gente está tendo, essa mistura, quer dizer, as pessoas ainda têm essa coisa de... A impressão que a gente tem é, muitas vezes, que o brasileiro é chegado a uma desobediência civil, né? E aí, evidentemente, que a gente precisa preocupar com isso, porque... tudo bem, diminuiu mais de 50% no caso do Distrito Federal, por exemplo, de 500 para 200 e poucas mortes, mas 200 é muita gente. Quer dizer, é muita gente.
E aí a gente não pode aceitar nenhuma morte no
trânsito. Exatamente.
O ideal é não aceitar nenhuma morte.
Pois é, aí o que é o comportamento das pessoas que ainda desafiam a lei, hein, deputado? Qual que é? Que avaliação você faz disso?
Mas, Edson, eu acho que o maior desafio é exatamente a efetiva punição. Eu acho que tem que ser a punição. Por exemplo, a lei seca, se você é abordado, recusou o bafômetro, você tem a carteira suspensa por 12 meses. Mas formar o processo administrativo demora 6, 7 meses, a pessoa ou consegue lá vencer essa etapa, ou às vezes não suspendeu a carteira. Se a pessoa não tiver a percepção da punição efetiva, a multa, tudo bem, é quase 3 mil reais. Tem muitas pessoas que 3 mil reais não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Ela paga. Mas a questão não é só o valor da multa. A questão é que ela tem que ser efetivamente punida. Por quê? Porque se ela não perceber isso, aí o que era uma infração pode se transformar num crime. Porque ela pode, infelizmente, envolver num acidente ou morrer, que seria uma fatalidade, ou provocar uma morte. E aí sim, eu falo, nós não podemos tratar isso como um acidente de trânsito, nós temos que tratar isso como homicídio de trânsito. Sim. É essa mudança de chave que a gente precisa para poder evoluir, para as pessoas entenderem que o ato que ela está praticando não é só uma infração com 3 mil reais de multa e a pontuação na carteira. Isso pode se transformar numa tragédia, numa morte e num homicídio. É isso que talvez essa percepção que ainda falta, esse estalo, essa mudança de chave aí que a gente precisa que a sociedade entenda que essa percepção. E aí a gente precisa mudança também no judiciário, né, mudança de comportamento, mudança de aplicação da lei para aqueles que envolvem acidentes dessa natureza.
Inclusive porque o dolo, a criação do instituto do dolo eventual dentro do ordenamento jurídico brasileiro vem justamente da questão do acidente do trânsito, né? Ela surgiu por causa das mortes de trânsito, né? Ele foi criado por causa disso.
É uma evolução. Agora, nós estamos até, nesse seminário que tivemos, nós fomos até trabalhando numa mudança muito pontual nesse sistema para poder ajudar o trabalho da delegacia de polícia, promotoria pública, uhum, e óbvio, do judiciário, né, para poder ter ali a facilitação, a consolidação dessa aplicação do dolo eventual.
Pois é, porque realmente é uma questão. O senhor falou bem, o que precisa agora para que a gente reduza drasticamente esse número que a gente tem hoje, que a gente ainda tem, é justamente a fiscalização efetiva, quer dizer, as coisas realmente acontecerem como devem, né?
Eu costumo dizer, Edson, que isso gera uma palavra, um texto, né, que era falado muito por um antigo arcebispo aqui do Rio, que era Dom Helder Câmara, e ele falava muito que as palavras emocionam, né? Se você falar, você dizer, você fazer discurso, fazer educação, mas os exemplos arrastam. Tem que ter exemplo, né? O exemplo, mesmo que seja ponto negativo, a pessoa ser responsabilizada por isso, sentir que isso, o problema na pele, aí as pessoas começam a entender que é para valer. É isso que nós estamos nesse processo de evolução, e é isso que nós vamos continuar trabalhando na Câmara, e ao longo desses meus 5 mandatos, 20 anos de Câmara, eu sempre dediquei a essa questão da acidentalidade, e o meu desejo, meu sonho é um dia não ter nenhuma morte no trânsito, mas a gente tem que sempre tentar alcançar o objetivo, e o nosso objetivo é continuar trabalhando para esse aprimoramento.
Se a gente não tiver um sonho, né, deputado, vamos trabalhar para quê, né?
Exato.
É preciso, é importante. Deputado Hugo Leal conversando com a gente, ele que é do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente neste dia tão importante para o nosso país, com essa questão da lei seca. E o senhor quer dar um palpite para o jogo de hoje à noite, deputado?
Ah, esse jogo dessa noite tem que ser assim, o placar do Maracanã. Tem que ser, se não 6-2, 5-1. Não dá. O Brasil tem que mostrar que veio. Tem que mostrar que veio. Eu tô torcendo para isso. Eu acho que o time tem potencial. Então, eu tô colocando 5-1 com muita fé, acreditando que o Brasil vai mostrar a que veio. Nós não podemos, né? Nós temos que. A quem tá lá tem que honrar aquela camisa que tá vestindo.
Perfeitamente. Deputado Guilherme, grande abraço. Muito obrigado pela entrevista.
Outro grande abraço para vocês também, Edson.
Tchau, 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 tchau. Tá a participação do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui. E, enfim, né, trazendo aí um pouco da sua percepção a respeito dessa questão da lei seca. Essa lei seca que está aí completando 18 anos nesse dia 19 de junho de 2026. Muito bem, você está no Feijoada Completa ouvindo o som do Arlindo Cruz, e né, com essa parceria com o Marcelo D2, a canção que se intitula, meu Deus do céu, estou tropeçando nas palavras, a canção que se intitula O Brasil é Isso Aí. É uma canção que começa, vocês percebem aí, com o som, né, do Jexá, que é um ritmo típico da Bahia, um ritmo, né, dos filhos de Gandhi, né, da nação dos filhos de Gandhi, coisas realmente muito bonitas do folclore e da cultura brasileira, dessa nossa tradição afro, né? E aí o som do Arlindo Cruz depois virando um samba maravilhoso. Lá na frente tem uma participação do Marcelo D2 fazendo também um pouco do hip hop, enfim, trazendo todas as tradições negras da arte brasileira para essa canção. Isso aí, bom demais, bom demais. Bom, vamos saber agora o que acontece com o nosso organismo, né? Sobre essa questão do álcool, o que ele afeta, por que não pode, né? Por que que não deve? Não, não deve e não pode, né? Porque a lei tá aí para dizer que também é proibido, né? Dirigir depois de beber. A gente vai conversar agora com o Dr. José Montal. Ele que é médico especialista em medicina do tráfego e é um ex-presidente, né? Foi presidente da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Vai conversar um pouco com a gente agora sobre esse tema. Dr. José Montal, muito prazer em tê-lo aqui no programa. Boa tarde.
Prazer é nosso, obrigado pela chance. Espero que essa feijoada tenha uma caipirinha sem álcool aí pra gente.
Se tiver com álcool é só, né, depois ficar quietinho em casa, né? Ou então, onde tiver, pegar lá um transporte um particular, um transporte qualquer, é só não sentar no volante, já tá muito bom. Agora, doutor, a pergunta é exatamente essa, né, que eu falei na introdução da entrevista do senhor, dizendo o que acontece no nosso organismo quando a gente consome bebida alcoólica. Existem efeitos que são iguais para todos, efeitos que são diferentes para cada tipo de pessoa, tipo de organismo. Explica um pouco para a gente sobre isso.
A pergunta é da chance da gente explicar por que da lei do deputado Hugo Leal, né? O responsável por ela, junto com a Abramet, inclusive, Edson.
Uhum.
É exatamente isso. Não existe uma dose segura para você ingerir. O efeito do álcool não é o mesmo para cada pessoa. É diferente do homem, da mulher, do gordo, do magro. Se você estiver com o estômago vazio, se estiver alimentado, se estiver com um alimento no estômago, o efeito é absolutamente individual, idiossincrático, como se chama em medicina, né? Você não sabe o que vai acontecer.
Uhum.
E em relação ao álcool como substância psicoativa que ela existe uma característica que pouca gente sabe, que ele é um depressor do sistema nervoso central.
Uhum.
E essa depressão do sistema nervoso central é responsável pela maioria dos sintomas que trazem o risco de você administrar um veículo de uma tonelada e meia, 2 toneladas no trânsito, em velocidade, né? Uhum. Se você colocar o confronto ali com a fragilidade do ser humano, você vai ver que tem uma equação que não fecha ali. E explica por que que o álcool é responsável por mais de 20% das mortes no trânsito. Ele está envolvido em pelo menos 20% das ocorrências de trânsito com óbito, né?
É
uma coisa interessante do álcool é que essa depressão que ele provoca como substância psicoativa começa inibindo a inibição. Então esse efeito de euforia, de alegria inicial, ilude as pessoas e acha que inclusive o desempenho, até como condutor, está melhorando, quando na verdade está sendo abolidas algumas das características, por exemplo, como esses preceitos morais que você tem de respeito ao outro, essas coisas todas são deprimidas quando do uso do álcool, né?
Uhum,
e isso talvez explique por que o ser humano convive com álcool há mais de 5 mil anos e é difícil você interferir nessa relação realmente, como disse o deputado Hugo Leal aqui há pouco.
O senhor falou uma coisa que é exatamente, né, quer dizer, o fato de ser uma reação diferente em cada um significa que não há um parâmetro e, portanto, se não há um parâmetro, seria arriscado você permitir qualquer quantidade, porque, evidentemente, em uma pessoa poderia não fazer tanto efeito, mas em outra poderia fazer um efeito muito mais nefasto, que é realmente um fator complicador. Agora, o senhor falou uma coisa, essa repressão, essa depressão, né, do sistema de autocontrole, da inibição que o senhor mencionou, é algo importante. Quer dizer, a pessoa, né, a gente pode então afirmar que a autoconfiança, nesse caso uma autoconfiança bastante perigosa, ela aumenta com o consumo de álcool, ou seja, a pessoa acha que é capaz de mudar o mundo, né?
Principalmente nas primeiras doses, viu, Edson? Até a terceira dose, você é o melhor motorista do mundo, inclusive, né? A partir daí, a depressão assume características tão importantes que, para você ter uma ideia da competência do cérebro na administração disso, o seu campo visual diminui como se fosse uma estratégia para que você pudesse administrar risco num campozinho menor, né, estreita ali, para que você não tenha que gastar energia cerebral num campo visual maior, entendeu? Então ele concentra aquilo naquele momento, porque o cérebro sabe que existe o risco, no caso, né?
Sim.
E você em velocidade, aliás, todo movimento tem como efeito colateral a possibilidade de um sinistro, né?
É verdade.
Não é por acaso que antes do automóvel, o grande drama, assim, do ponto de vista da mobilidade, era uma expressão que até hoje persiste, né? Cair do cavalo, por exemplo, era algo extremamente grave, né?
É verdade.
E ali você tinha velocidades de, no máximo, 30 km por hora, 20 km por hora, uma pessoa anda 5 km por hora, né? Correndo, mesmo um Bolt da vida aí, não chega nem a 35 km por hora, né?
Uhum.
Então, nós não fomos, do ponto de vista evolutivo, da engenharia darwiniana, digamos assim, da evolução das pessoas, nós não fomos projetados para resistir a esses impactos decorrentes dessas velocidades,
uhum.
e ainda mais com esses veículos pesadíssimos, né?
É.
O ser humano é absolutamente frágil em relação a isso. Tem uma diretriz da Abramet, inclusive recente, Edson, que é interessante as pessoas tomarem conhecimento, que é em relação à tolerância humana aos impactos da corrente do sinistro de trânsito. Né?
Uhum.
E essa fragilidade humana explica por que você tem que ter cuidado isso. A gente está falando de uma epidemia, de uma doença seríssima,
uhum.
que mata 1.200.000 pessoas a cada ano, né? E a maioria deles jovens, né? Crianças e adultos jovens. Então é algo realmente preocupante, e esse espaço que você concede para a gente é absolutamente fundamental.
Pois é, doutor, porque acontece muito assim, a pessoa fala assim, olha, eu vou de carro, mas eu não vou dirigir na volta, eu vou deixar o carro lá, eu volto de táxi, eu volto de transporte por aplicativo, e aí depois amanhã eu vou lá buscar o carro. Aí depois, que é exatamente o que o senhor falou, aí depois quando ele bebe uma, duas ou três, ele vai e fala assim, não, mas tá tudo certo, eu tô tranquilo, eu achei que eu ia ficar mal, mas eu tô bem, aí pega o carro e volta, né? Exatamente, quer dizer, a própria confiança de que vai estar tudo certo é um efeito, né, que a pessoa tem dessa ideia da euforia. Agora, na sua avaliação, doutor, o que falta hoje para a gente ter uma redução mais drástica no número de mortes no trânsito, e especialmente decorrentes do uso de álcool? Porque a gente teve uma redução importante, é claro que a Lei Seca é uma vitória, né, fundamental. No caso do Distrito Federal, por exemplo, são mais de 50% de redução, mas a gente ainda tem mais de 200 mortes por ano no trânsito no Distrito Federal. Muita coisa, se a gente pensar que são 200 vidas que se perderam, né, num ano. E aí, o que o senhor acredita que pode ser feito? É realmente uma certeza, digamos, de uma punição mais efetiva para que a pessoa se sinta mais inibida nesse caso? O que o senhor avalia que nós podemos fazer para o futuro do trânsito ainda?
Vou usar uma imagem que você acabou de usar, Edson, relacionada com a decisão de não beber. Por exemplo, essa coisa do motorista designado, motorista da vez, o motorista amigo, né?
Uhum.
Você elege uma pessoa para não beber e conduzir o veículo. Para você ter uma ideia, hoje se sabe, a gente tinha muita esperança que isso pudesse ajudar na redução dos sinistros, mas hoje se tem comprovado que 70% das vezes a pessoa é seduzida por esse ambiente comemorativo de festa e termina por dirigir, como você bem disse, né?
Uhum.
Em relação à efetividade da lei, no caso, nós temos um dos códigos de trânsito mais bem escritos do mundo, né? É considerado um exemplo do ponto de vista, inclusive a própria Lei Seca é elogiada pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU, né? Por países que têm muita preocupação com a vida no trânsito. E por falar em países que respeitam a vida no trânsito, nós matamos cerca de 20 a cada 100 mil, enquanto a Noruega, por exemplo, mata 1,5 a cada 100 mil, para você ver a distância que a gente tem em relação ao que se pode fazer para poupar vidas no trânsito, né?
É verdade.
O Nós e o deputado Hugo Leal nos orgulhamos muito de, ao longo desses 18 anos, temos salvos praticamente quase 100 mil pessoas em função da lei seca, no caso, né? Uhum. E você falou da efetividade da legislação. Nenhum país do mundo conseguiu reduzir mortes no trânsito sem o controle do Estado, sem a fiscalização. E um dos princípios é esse que você e o deputado falaram, que é a efetividade do cumprimento da lei. Tem Perfeito. Um princípio jurídico que eles chamam de... foi escrito no século XVII por um jurista italiano chamado Cesare Beccaria, que fala exatamente disso. Antes do texto está a efetividade do cumprimento daquilo que está escrito, né? Uhum. Não adianta você ter um belo texto e ele não existir. O deputado falou muito bem sobre isso. Você, aqui no Brasil, você recebe a multa tanto tempo depois que você não sabe nem o que foi que você cometeu, que crime pois, foi que você, que erro que você cometeu no trânsito. Ou seja, o efeito pedagógico que a punição pela infração deveria ter, deixa de existir, porque
a relação de causa e efeito
da realidade, né? Uhum. Os países civilizados, inclusive, além desse princípio da efetividade, é a punição imediata. Você já tem que pagar a multa ali no momento que você comete a infração. Uhum. Tem que ser pedagógico. Outros, como a França, por exemplo, Edson, tem um método muito, muito específico. A cada 3 anos, toda a população de condutores tem que ser submetida a testes de alcoolemia, de testes de uso do álcool, né? Do bafômetro. Né? Uhum. E eles fazem isso. Ou seja, a cada ano, um terço dos condutores é submetido a algum tipo de fiscalização. E fiscalização tem que ser aleatória. O motorista não pode prever onde é que vai estar a fiscalização. Uhum. O Estado tem que estar presente sempre de maneira que a população esteja sempre com a percepção de que pode a qualquer momento ser abordada para fazer o teste.
Uhum. E ainda tem gente que ainda tem aplicativo que conta onde é que tem blitz, né? Fica meio difícil. É complicado.
Inclusive a legislação prevê que seja punido esses avisos,
né?
Relacionados com isso, né?
Tem que
Porque
ser.
É o cúmulo da falta de civilidade, no caso, para você proteger a pessoa que pode morrer no trânsito ali no momento seguinte, ou pode matar um familiar,
Exato.
Um amigo, um ente querido, no caso.
Exatamente. É realmente importante ter todas essas questões aí para que a lei seja mais efetiva, de fato. Bom, estou conversando aqui com o Dr. José Montal, ele que foi presidente, inclusive, da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, ele que é especialista em medicina do tráfico. Doutor José Montal, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos prestados ao nosso ouvinte. E fica aí realmente a dica, fica essa informação tão importante para todos nós, inclusive hoje especificamente, que nós temos, né, uma ocasião tão especial que é o jogo da seleção brasileira. Vale a pena a gente ficar ligado aí na importância de não misturar realmente álcool e direção, porque isso causa mortes, isso causa perda de vidas, e a gente nunca sabe qual é o próximo, né, que pode ser vítima disso, e que às vezes não tem nada a ver com a história, né? A pessoa morre de inocente, às vezes é atropelada, às vezes é um acidente de carro que a vítima que morreu não estava sob efeito nenhum de álcool algum, mas acabou se chocando com o carro que estava sendo dirigido por alguém embriagado e a pessoa acaba morrendo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência. Doutor José Montal, qual é o seu palpite para o jogo de hoje à noite?
Eu espero também que seja uma goleada daquelas, né? Com a Endrick e tudo, né? Eu tenho muita esperança assim, num jogador que sabe jogar bola. Neymar, por exemplo, sabe, mas infelizmente está com esse problemazinho aí. Mas eu tenho esperança que contra o Haiti a gente faça a história aí novamente aí. Talvez o amarelada do primeiro jogo possa ter contribuído para aquele mau resultado. Perfeito. Hoje a gente está mais tranquilo.
Perfeito. Doutor José Montal, muitíssimo obrigado. Um grande abraço para o senhor. Um ótimo fim de semana.
Eu que agradeço, Edson. Bom programa para você.
Obrigado, obrigado. Aí, o Dr. Zé Montal apostando aí numa goleada também e num placar elástico. A gente, né, enfim, né, falando aí da importância desse jogo de realmente fazer um resultado melhor, né, do que a gente fez no primeiro jogo. Tudo bem que pegamos a seleção mais difícil do grupo, né, óbvio, e não foi fácil, mas agora temos um compromisso aí, né? E aí todo mundo pedindo o Endrick, Ancelotti. E aí, vai continuar de greve com o Endrick ou vai colocar o garoto para jogar? O menino, quando entra, incendeia o jogo, hein? O menino é bom. Esse é o nosso Feijoada Completa, trazendo aí a entrevista do Dr. José Montal.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar.
Pois é, essa é a hora do tio Sam tocar pandeiro, né? Porque a nossa seleção está justamente em terras da do tio Sam nessa Copa do Mundo de 2026. Portanto, nada melhor do que a gente fechar esse bloco com esse trechinho maravilhoso, né, dessa canção, que é do álbum Acabou Chorar e dos Novos Baianos, a canção Brasil Pandeiro.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
O álbum Acabou Chorar e que foi, né, escolhido como o melhor álbum da história da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil em 2007, né? Foi uma eleição aí feita com críticos de música, enfim, trazendo realmente essa ideia desse álbum. Lindíssimo, né? Álbum dos Novos Baianos de 1972.
Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Bem, é isso aí, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa, a gente volta daqui a pouquinho para poder falar sobre o acervo da Câmara dos Deputados, tem também o quadro Atravessar Fronteiras, então não sai daí que o nosso programa continua daqui a pouco.
Tenho que pedir a padroeira para me ajudar, salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero.
Feijoada Completa.